Eklezję i grajże katolikę.
Olá, seja bem-vindo a mais uma boa conversa, seja aqui na Antena 1, onde nos escuta, como no podcast Alarga a Tua Tenda, disponível nas plataformas digitais. Recebemos hoje a irmã Julieta Dias, religiosa do Sagrado Coração de Maria. Saiu da sua casa porque queria seguir Jesus, uma pessoa que a fascinava. A verdade é que, anos depois, a irmã Julieta entrou na vida religiosa como forma de construir a Igreja, mas sem abdicar do seu sonho, de ver o lugar da mulher reconhecido. A esse sonho já lá vamos. Obrigada, irmã Julieta, por estar connosco.
O gosto é meu e agradeço este desafio.
Irmã Julieta, tenho vontade de lhe perguntar se, em sua casa, a sua mãe foi a primeira mulher que a marcou, a primeira figura feminista que a marcou.
Sem dúvida alguma. Eu costumo dizer que a minha fé vem-me do leite da minha mãe. Claro que não posso falar dela como feminista, porque naquela altura ela faria agora, este ano, 110 anos e, portanto, nessa altura não se falava em feminismo.
Mas contextualizado no tempo, conseguia perceber centelhas de afirmação?
Absolutamente, absolutamente. Aliás, quando eu tinha problemas, era com a minha mãe que eu ia a ter. E eu relato um episódio que eu fiz a primeira comunhão com 5 anos. E era muito irrequieta, eu na igreja, normalmente nunca estava quieta. Quando era muito pequena, que estava ao colo dela, tirava os véus e os lenços das senhoras que estavam à frente. Porque eu gostava era de ir para a igreja sozinha, quando não estava lá ninguém. Pronto, entretanto fiz a primeira comunhão aos 5 anos. Um dia eu trinquei a hóstia e eu fiquei absolutamente apavorada. Eu cheguei junto da minha mãe, mãezinha, aconteceu-me isto. E a minha mãe: não te preocupes e nem te vais confessar disso, porque se tu vais confessar, o padre faz-te um sermão e tu vais depois sempre para a comunhão muito tensa. Jesus, como não foi de propósito, aconteceu. Jesus não ficou nada zangado contigo, não ficou, não te preocupes, vai e vai descontraída, tu vais compenetrada para a comunhão e é isso. E portanto, veja, uma mulher que a minha mãe não teve estudos nenhuns. Sabia ler e escrever porque foi à escola algumas vezes, mas era mais o que faltava e, portanto, ela nunca fez exame nenhum. Mas era de uma sabedoria extraordinária.
Onde é que conheceu o exemplo ou o testemunho ou surgiu a ideia de ir para a igreja sozinha falar com o sacrário? Via isso? Havia alguém fazer isso?
Não. Porque, assim, confesso, as missas
diziam-lhe pouco.
Nada. Era só a partir dos 5 anos era o momento de eu ir comungar.
Vamos contextualizar, final dos anos 40, início dos anos 50, portanto, antes do Concílio Vaticano II também.
Ah, sim, nos anos 50. O terço custava muito. No mês de maio, a minha mãe ia sempre ao terço à noite. Isso eu gostava. Porque no segundo mistério a minha mãe sentava-se, eu saltava para o colo dela e dormia. E depois levava-me ao colo, até aos 10 anos eu andei ao colo da minha mãe, levava-me ao colo para casa. Durante o dia vivíamos perto da capela, era uma capela, não era propriamente uma igreja paroquial, era uma capela que estava sempre aberta. E eu, essa coisa do Jesus, de pequenina eu queria ser como ele. Eu, o que quero é falar de Jesus a toda a gente. Há 58 anos que saí de casa, portanto, nessa altura só havia duas hipóteses para uma rapariga: ou ser freira ou ser catequista.
E a irmã Julieta não gostava das catequistas?
Eu não gostava das catequistas.
Do exemplo que conhecia.
Não, Absolutamente, quer dizer, no fundo só faziam aquilo que o padre mandava e depois não era tal, quer dizer, eles não sabiam brincar, não sabiam dizer uma graça, não sabiam rir, não sabiam. E, entretanto.
E imagino que acabava por se questionar que Jesus é este que não ri. Que não...
Quando depois o que eu intuía em mim, o eu pensar em Jesus fazia-me feliz. E eu gostava muito de brincar, eu gostava muito de teatro, eu gostava muito de dançar, eu gostava muito dessas coisas e, portanto, isso não implicava o meu gosto por Jesus, o meu fascínio por Jesus. E, entretanto, eu fui estudar para o colégio e o que é que eu vejo? Vejo freiras que, em termos de estudo, eram de uma exigência enorme, mas depois, nos intervalos, ai de nós, se ficássemos agarrados aos livros, eram elas que nos obrigavam a sair da sala para descontrairmos e, nas horas que se chamavam recreios, eram elas as primeiras. Eu aprendi a dançar a valsa com uma freira.
E este foi... carisma da congregação, conhecer a Deus e torná-lo conhecido, amar a Deus e fazê-lo amado, proclamar que Jesus Cristo veio para que todos tenham vida.
Não, isso, quando decidi entrar na congregação, confesso que nem foi esse próprio carisma que me moveu, porque o que me moveu era...
O testemunho das irmãs.
Das irmãs. É assim, não, eu com elas posso continuar a ser a Maria Julieta brincalhona, que gosta de conviver, gosta de brincar, gosta de pregar partidas. E as irmãs faziam isso também connosco. E, portanto, eu posso não deixar de ser eu.
Entrou no noviciado no final do Vaticano II, do Concílio Vaticano II. Portanto, toda a sua formação foi a partir da doutrina que foi construída durante séculos antes, prévia ao Vaticano II. E depois foi constituindo-se religiosa no pós-Vaticano II.
É depois de sair do noviciado, em 68, que de facto comecei a ler
os documentos que
mesmo
do
nós,
Vaticano
em termos de congregação, houve uma renovação muito grande, porque éramos consideradas de semi-clausura. Quando, nas origens, nunca. A fundação não era. Era uma congregação apostólica. Absolutamente apostólica.
E depois do Vaticano II foram novamente às origens.
E foi o Vaticano I, uma superiora-geral, que nos envolveu nessa coisa de semi-clausura. E com o Vaticano II voltámos às origens. O Papa João XXIII foi ele o primeiro a apontar que a mulher era um dos sinais dos tempos.
O adjornamento.
Era um dos sinais do tempo que ele aponta, é a entrada da mulher na sociedade como mulher, portanto não era em todos os serviços, em todas as dimensões da sociedade, ela começava a ter não só dentro de casa, não só como esposa e como mãe, mas como profissional em muitos âmbitos da vida profissional, e portanto que era preciso atender a isso. Entretanto, eu ficava muito incomodada, irritada mesmo, nas homilias em que se falava sobre Nossa Senhora. E que os padres normalmente, e então quando falavam, mesmo já como freira, para nós freiras, pior ainda, porque depois diziam que tinham de ser o nosso modelo, o meu modelo. E eu era assim, mas como é que ela pode ser meu modelo se ela é a mulher dos privilégios? Ela nasceu concebida sem pecado. Ela depois foi virgem antes, durante e após. Quer dizer, não é humana, porque humana podia conceber sem perder a virgindade física, mas depois no parto tinha de coisa, e não havia cesarianas naquela altura.
Sim.
E portanto tinha de ser, porque senão também o filho que nascia dela também não era humano.
era a sua razão a querer falar com a fé e a querer dialogar aqui com a fé que tinha.
Isto não dá. A razão e a fé, efetivamente. E então pensei, não, eu tenho de saber estudar, de ler a Bíblia.
Por isso é que diz que foi Maria que a levou
a estudar teologia. Eu sou freira, quero falar de Jesus Cristo. Eu posso não saber mais nada, mas eu quero aprender a ler a Bíblia. Eu quero aprender Bíblia. Portanto, eu quero saber o que é que a Bíblia diz acerca de Deus, acerca de Jesus Cristo, acerca da vida. E pronto, e aí a minha vontade de... E comecei a estudar teologia, que naquela altura... Para nós era a única hipótese.
Sim.
Eram os cursos de verão dos padres dominicanos.
Foi aí que conheces os dominicanos.
Foi aí. E eu vim cair, de facto, onde eu precisava, porque a minha razão abriu-se de uma tal maneira que a fé também se expandiu.
Passou a fazer mais sentido.
Muito mais sentido das coisas. E, portanto, a razão não se opunha. Antes, pelo contrário, eu fiquei... com uma vontade enorme de estudar cada vez mais. Pronto, fiz os 4 anos
de teologia,
em Salamanca.
Não
cheguei a concluir a licenciatura porque não fiz as cadeiras de línguas, latim e grego, e algumas de história.
E por isso mais tarde das ciências religiosas também?
Sim, as ciências religiosas é por outro motivo. Eu queria conhecer as outras religiões.
Deixe-me só recuar aqui ao tempo em que descobre os dominicanos, porque queria introduzir aqui dois poemas na impossibilidade de escutarmos as músicas do frei José Augusto Mourão, que foi um frei dominicano já falecido em 2011, mas que nos deixou um espólio grande, quer de poemas, quer de contributos também para a liturgia, que a irmã Julieta quis trazer para esta nossa conversa. Eu vou pedir à irmã Julieta para nos ler esses poemas do frei José Augusto Mourão. Se calhar podíamos começar por este Abre Meus Olhos.
É um cântico que eu gosto muito, né, em momentos difíceis, em momentos de reflexão. O aniversário do meu nascimento, o aniversário do meu batismo, o aniversário dos vossos perpétuos. Abre meus olhos, meu Senhor, e verei o dia. Visitação do sol, ó luz, ilumina a vida. Guia-me pela mão, se é a lâmpada dos meus pés, que em tudo vacilam. À fonte vou, que vem da cruz, vou lavar meus olhos. De lá caminha o meu Senhor, de lá vem a Páscoa. Venha o sol, venha o azul, venha o corpo ressuscitado. Recomeça o mundo. Abre meus olhos, meu Senhor, ao rumor do nome, que eu caminhe para ti sem olhar vendado. Venha a fé desatar os meus olhos e meus pés e verei o rosto. Abram-se as portas do que abriu sobre os campos verdes e floresçam 1000 flores onde a morte cresce. Vem, clamor da manhã, vem gritar que um fogo arde em nós e a promessa avança.
Morada de Deus, do frei José Augusto Mourão também, uma outra composição presente num outro trabalho, Lume do Céu.
O anjo do Senhor foi enviado a Maria e a Virgem ficou deslumbrada com tanta luz. Escuta, Virgem Maria do Cristo, tu conceberás e darás à luz um filho. Tu és o paraíso novo e a terra prometida que o sol escolheu para morar. Olhou-te o Senhor no seu amor, recebe a palavra que o anjo te envia. Vem a nós o Deus verdadeiro, que reveste no teu corpo a carne do primeiro Adão, gerado pelo Pai e nascido no tempo, Deus e homem, luz e vida, o Criador do mundo. Glória ao Pai que escolheu Maria para ser a mãe do seu Filho bem-amado. Glória ao Filho que veio a nós na sua piedade, que na fraqueza da carne nós cantemos o Espírito que dá a vida, o Santo, que da tua luz inundou Maria.
Nós há instantes estávamos a conversar que, na altura quando o frei José Augusto Mourão faleceu, o hoje cardeal José Tolentino Mendonça terá escrito que também a Igreja um dia vai reconhecer aquilo que José Augusto Mourão nos deixou em profundidade, em abertura e a forma como ele, com os seus escritos, nos permite dialogar também com a liturgia.
É. Eu tive a sorte de apanhar o Zé Augusto Mourão como professor de liturgia. Claro que ele tinha uma linguagem muito hermética e eu brincava muitas vezes com ele, às vezes faltava às aulas e ele dizia: ah, hoje não foste às aulas. Eu dizia: pá, esqueci-me do dicionário, o que é que eu lá ia fazer? Brincava com ele, mas eu gostava muito de conversar com ele, porque ele na conversa pessoal era muito terra a terra. E como professor tinha uma linguagem muito mais
exigente
e elevada, mas era precisamente para nos elevar. Agora, tive a sorte de, portanto, nessas alturas, de ter celebrações de Eucaristia que ele organizava, que ele tinha, aliás, não é só dele, mas há as anáforas dialogadas. Nasceu com o Zé Augusto Mourão, pós Vaticano II. Nós não assistíamos à missa, nós celebrávamos a missa. Por isso eu hoje, sobretudo a missa dominical, eu tenho muita dificuldade em estar numa missa dominical, que eu percebo quando os jovens me dizem: ah, a missa é uma chatice, desculpem o termo. Por um lado, é esta de eu me sentir concelebrante. Eu não estou a assistir à missa. Eu não vou à missa por obrigação. Eu quero é estar a ouvir o que, pronto, que a palavra de Deus me diz hoje para ser vivida aqui e agora. E, portanto, que a homilia, para já só o padre é que a pode fazer, pelo menos que o padre saiba interpretar e trazer para os tempos de hoje o que o testemunho das primeiras comunidades sentiram e viram da mensagem, nos transmitiram da mensagem de Jesus Cristo.
Mas engraçado a irmã Julieta dizer: a homilia só o padre é que pode fazer. Mas no sítio onde a irmã Julieta vai à missa dominical, o padre diz: a igreja é mãe, e por isso é a irmã Julieta que dá a comunhão.
E eu sinto um serviço. Eu, nos meus votos perpétuos, escolhi um pensamento de agora.
Partilhe connosco esse pensamento.
Que, para mim, orientou-me a vida. Eu fiz votos perpétuos em 1973. Foi o pensamento que eu escolhi para a pagela, digamos, dos meus votos perpétuos. Que é: dormia e sonhava que a vida era só alegria. Acordei e vi que apenas o serviço era vida. Servi e verifiquei que o serviço era alegria.
E eu percebo essa ponte que faz entre o serviço que presta quando dá a Eucaristia, porque a vejo a sorrir quando faz esse serviço.
Eu isso gosto muito. Porque acho que o dar o corpo de Cristo aos outros é mesmo pôr na mão: tomai, olha que isto vos dá vida.
Estou a conversar com a irmã Julieta, e que tem a experiência que tem e a vida que tem e os passos que já andou, mas que guarda sempre o sorriso de uma criança e um olhar iluminado e brilhante. Parece a inocência também de uma criança. E se calhar não é à toa que tenha preferido trazer esta música cantada pelo Paulo de Carvalho, Os Meninos do Uambo, para que pudéssemos escutar também. Vou convidá-la a ouvirmos esta música e depois já falamos um bocadinho sobre o significado dela.
Com fios feitos de lágrimas passadas, os meninos do Uambo fazem alegria, constroem sonhos com os mais velhos de mãos dadas, e no céu descobrem estrelas de magia. Com os lábios de dizer nova poesia, soletram as estrelas como letras, e vão juntando no céu como pedrinhas estrelas letras para fazer novas palavras. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade. Com os sorrisos mais lindos do Planalto, fazem continhas engraçadas de somar. Samam beijos com flores e com suor e subtraem manhã cedo por luar. Dividem a chuva miudinha pelo milho, multiplicam o vento pelo mar. Soltam ao céu as estrelas já escritas, constelações que brilham sempre sem parar. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade. Palavras sempre novas, sempre novas. Palavras deste tempo sempre novo. Porque os meninos inventaram coisas novas e até já dizem que as estrelas são do povo. Assim contentes à voltinha da fogueira, juntam palavras deste tempo sempre novo. Porque os meninos inventaram coisas novas e até já dizem que as estrelas são do povo.
Os meninos... Irmã Julieta, os meninos é que nos vão ensinar coisas novas.
É a criança que tem uma capacidade de sonhar, que tem uma imaginação de olhar as estrelas e verem as palavras como palavras, portanto, que dizem é possível outra coisa. É o sonho que nos comanda. Então, já dizia o nosso grande poeta, que eu gosto muito, de facto, pelo sonho é que vamos.
Também na igreja?
Também na igreja. Porque Jesus veio, como eles dizem, aqui eles sabem o valor da liberdade. Jesus Cristo veio libertar-nos.
E é engraçado que estes meninos do Uambo, à volta da fogueira, fazem lembrar das primeiras comunidades também.
Exatamente, porque eu percebi bem a razão de ser de os discípulos e as discípulas, depois da morte de Jesus, sentirem a necessidade de se encontrarem. Deixe-me falar da Maria Madalena. A minha primeira investigação bíblica que eu fiz foi o estudo de Maria de Nazaré, mãe de Jesus, a partir do Evangelho de São Lucas. Aí digo-lhe, eu cheguei ao fim, eu disse, eu não quero outro modelo para mim senão Maria de Nazaré.
E o que descobriu em Maria Madalena?
Maria Madalena é apaixonada, como eu sou apaixonada por Jesus. Portanto, eu não casei com Jesus. Agora, apaixonei-me por ele, pela sua mensagem, por aquilo que ele nos vai trazer. E eu percebi que ele, se tivesse vivido no tempo de Jesus, eu era capaz de sentir o que a Madalena, ou penso que a Madalena sentiu o que eu sinto pensando em Jesus. Nota, ela é a apóstola, porque apóstolo quer dizer mandatado. Ela foi mandatada, ela foi ordenada por Jesus ressuscitado. Vai e congrega a minha comunidade, a comunidade dos que me seguiam. Essa é um pouco a função dos bispos. Maria Madalena foi ordenada bispo, neste sentido de congregar a igreja, por Jesus ressuscitado.
Regressa a Maria Madalena, às vezes em que tem necessidade de ir a alguns poemas, a algumas músicas, para recordar a voz do seu pastor, tal como Maria Madalena.
Sim, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. E esse abre meus olhos. É isso que eu quero. Abre meus olhos para ver o meu Senhor. Para ver que Ele está vivo aqui e agora. E é a ti que te manda ir para aqueles que sofrem. Por isso, eu estou muito ligada à luta contra o tráfico de pessoas.
Eu queria, não queria terminar esta nossa conversa sem ir também a esse trabalho, que é um trabalho também de Maria Madalena, ao fim e ao cabo, não é? É um trabalho de pés e de mãos no mundo.
É. Isto vem desde 2006. As nossas superioras gerais das congregações religiosas em Roma foram sensíveis a esta problemática, porque a Itália, de facto, havia, e elas tiveram, digamos, a noção de que as várias congregações religiosas, se estivéssemos unidas numa causa, era uma grande rede de apoio à vítima. As redes do tráfico são enormes.
E são internacionais.
As congregações religiosas mesmo podem ser uma grande rede de apoio à vítima, mas também pelos trabalhos que têm localmente, sobretudo em termos de educação, desde as creches aos liceus e às universidades, e, portanto, podem ser uma rede de informação, de sensibilização, de prevenção contra o tráfico. Portugal, de facto, é lugar de destino, de origem e de trânsito. E mesmo daqui há tráfico de várias localidades. E neste momento, digamos, o governo está alertado para isso e já estamos no quarto plano de contra o tráfico. E a polícia tem tido formação e está alertada e já desmantelou algumas redes aqui.
Mas elas continuam a existir?
Continuam a existir.
Tal como a irmã Julieta quer que na Igreja o lugar da mulher seja reconhecido, também na sociedade o lugar da mulher tem de ser reconhecido. E o seu trabalho nesta comissão, na Comissão de Apoio às Vítimas de Tráfico de Pessoas, é para afirmar isso mesmo, para afirmar a dignidade da mulher e o lugar da mulher.
O lugar da mulher e na Igreja. Claro que não faz sentido nenhum que a mulher não seja ordenada presbítera. Eu não quero ser ordenada sacerdote. Eu sou sacerdote pelo batismo, como todos os homens são batizados. Portanto, agora eu gostaria que qualquer mulher batizada, qualquer mulher que se envolva numa comunidade cristã, possa ser ordenada para exercer qualquer ministério. Qualquer ministério.
E a verdade é que este sínodo veio a trazer luz sobre uma série de experiências que já acontecem.
Sim.
Que não são reconhecidas.
E que não são muito faladas. Por exemplo, há documentos que atestam que no tempo da União Soviética, mulheres foram ordenadas porque eram aquelas que ninguém esperava e, portanto, como era na clandestinidade, quem presidia a Eucaristia eram as mulheres, eram mulheres. O que faz uma comunidade é a Eucaristia, é fazer isto em memória de mim. Isto é o meu corpo, tomai e comei. Isto é o meu sangue, tomai e bebei. E é o serviço. E portanto, entre homens e mulheres não há. Tanto é a mulher como o homem. A dignidade é a mesma. O batismo
é o mesmo.
Não é de segunda categoria das mulheres. É o mesmo, tem a mesma de nos inserir na comunidade dos cristãos. Eu espero, penso que não é agora, não é a partir deste sínodo, mas eu espero. Pelo menos, quando eu já estiver do outro lado da vida, eu fazer uma festa no céu, porque finalmente as mulheres têm, foi-lhe reconhecida a mesma dignidade, que são capazes de fazer o mesmo gesto que Cristo fez. Tomai e comei, tomai e bebei. Eu recordo a primeira vez que eu senti mais fortemente, nem foi na Eucaristia propriamente. Foi uma senhora e que veio ter comigo e que me pôs um problema, disse: irmã, eu estou em pecado. há não sei quanto tempo que eu não comungo, mas eu, cada vez que vou à missa e que é a hora da comunhão, eu fico absolutamente angustiada, porque eu quero comungar, eu quero o corpo de Cristo, mas eu não posso porque eu pequei. Só que eu, o pecado em si, não me importo de o confessar ao padre, mas tenho medo que ele me pergunte porquê, e o porquê é que eu não quero contar. Cada vez que eu recordo isto, eu sinto-me... A senhora foi vítima de abuso sexual toda a vida, pelo avô, que não era avô, que era padrasto, portanto, o segundo marido da avó. E eu disse: a senhora não pecou, a senhora é vítima do pecado.
E os anos que ela levou amargurada e com essa dor.
Eu tenho pena, de facto, de eu não ter a autoridade para lhe dizer: vai em paz, porque eu amo-te e tu não foste pecadora, foi vítima do pecado.
Sim. Irmã Julieta, agradeço-lhe muito de nos trazer passos concretos que a irmã Julieta dá. São palavras, são aproximações, são relações que confirma, que efetiva nos seus 78 anos de idade, mas que tem tanto de sonho e tanto de luz ainda para entregar às mulheres e aos homens com quem contacta.
Neste momento o que eu quero é servir. E obrigada. Também me fez bem conversar consigo.
Obrigada.
Estas coisas.
Obrigada. Obrigada, irmã Julieta. Também. Muito obrigada. Obrigada a si também que nos acompanhou. Pode voltar a ouvir esta conversa com a irmã Julieta Dias a partir do portal de informação da Agência Eclésia, ou então procure o podcast Alarga a Tua Tenda, disponível nas plataformas digitais. Descubra outras conversas enquanto espera pelo nosso regresso do programa Eclésia aqui à Antena 1. Marcamos encontro já no sábado de manhã e também no domingo, pelas 6 horas, o Otávio Carmo dá-lhe os bons dias. Eu sou Lígia Silveira, desejamos-lhe uma excelente noite e uma vida sempre feliz.